Salve, salve, ouvinte do MPB Unesp, aqui é o jornalista Renato Coelho e cá estou para apresentar mais uma edição deste podcast musical elaborado pela Assessoria de Comunicação e Imprensa da Universidade Estadual Paulista. E hoje nós vamos homenagear aqui no programa uma personagem ímpar, na verdade, um dos principais ícones da história da cultura brasileira. Estou falando de Carmen Miranda. Há 70 anos, em 5 de agosto de 1955, o mundo perdia a cantora, atriz e dançarina luso-brasileira. Maria do Carmo Miranda da Cunha, artisticamente conhecida como Carmen Miranda, nasceu em Canaveses, Portugal, em 9 de fevereiro de 1909 e morreu em Los Angeles, nos Estados Unidos. Filha de José Maria Pinto da Cunha, um barbeiro, e de Maria Emília Miranda, veio para o Brasil com menos de um ano de idade. Posteriormente, após a fama internacional, Carmen também ficou conhecida como a Pequena Notável e Brazilian Bombshell. Portuguesa de nascimento e brasileira de criação, ela foi a primeira mulher a assinar contrato com uma rádio no Brasil. Sua carreira artística transcorreu aqui e nos Estados Unidos entre as décadas de 1930 e 1950. Trabalhou no rádio, no teatro de revista, no cinema e na televisão. Foi considerada pela revista Rolling Stone como a 15ª maior voz da música brasileira. Com seu estilo único e talento para a música e atuação, conquistou outras nações. Morou nos Estados Unidos e chegou a ser a mulher mais bem paga de Hollywood, além de ser a primeira sul-americana com uma estrela na calçada da fama. Dentre seus sucessos musicais estão O Que É Que a Baiana Tem, de Dorival Caymmi, Mamãe Eu Quero, Vicente Paiva e Jararaca, Tico Tico no Fubá, de Zequinha de Abreu, Disseram Que Voltei Americanizada, de Vicente Paiva e Luiz Peixoto, dentre outros. Gravou mais de 300 músicas e influenciou também moda, comportamento e a imagem do Brasil em todo o planeta. Carmen Miranda foi encontrada morta em um corredor de sua casa em Beverly Hills na manhã de 5 de agosto de 1955. A artista foi vítima de um ataque cardíaco aos 46 anos. E para falar sobre este assunto, eu vou receber aqui Tânia Costa Garcia, especialista em história da música popular do campus da Unesp em Franca e autora do livro It Verde e Amarelo de Carmen Miranda. Mas antes de chamar a Tânia, vamos de som, vamos escutar Adeus Batucada, uma composição de Simval Silva. Carmen Miranda, no MPB Unesp.
Pandeiro do camba, tamborim de banda, jarré de madrugada, vou-me embora chorando, oh meu coração sorrindo, e vou deixar todo mundo valorizando a batucada. Adeus, ah, adeus, meu pandeiro do samba, tamborim de banda, jarré de madrugada. Vou-me embora chorando, com meu coração sorrindo, e vou deixar todo mundo valorizando a batucada. Eu, criança constante, eu vivia sonhando, acordava, estava triste, já chorando. Joga que se perde no mar, só se encontra no fundo. Samba é mocidade, sambando se goza neste mundo. E do meu grande amor sempre eu me despedi sambando. Mas da batucada agora desperto chorando, e guardo no leito esta lágrima sentida. A Adeus, madrugada. Adeus, madrugada, querida. Adeus, ah, ah, adeus. Meu pandeiro de bomba, tamborim de banco, já é de madrugada. Vamos embora, chorando e com meu coração sorrindo. E vou deixar todo mundo valorizando a madrugada.
Muito bom, uma bela faixa para iniciarmos bem este podcast. Agora eu vou chamar aqui a especialista em história da música popular brasileira da Unesp e já parceira do nosso podcast, Tânia Costa Garcia. Tânia, bem-vinda ao MPB Unesp. É sempre um prazer tê-la aqui. E para iniciar, eu gostaria que você falasse aí pra gente sobre o surgimento da Carmen Miranda com base num contexto artístico e social da época.
Bom dia, Renato. Obrigada mais uma vez pela oportunidade de participar desse programa e poder falar da Carmen Miranda, né? Que é uma artista brasileira, uma multiartista brasileira fabulosa e foi temática da minha tese de doutorado, findada aí há bons tempos atrás. Bom, Carmen Miranda, ela surge no contexto do Rio de Janeiro de intensificação do processo de urbanização, né, dessa cidade espetáculo. Capital da República, o Rio concentrava o mundo do entretenimento, desde o teatro de revista, já do século XIX, alcançando o século XX, o cinema, que vai se estruturando aí no decorrer do século XX, e a partir de 30, né, deixa de ser o cinema mudo para começar o cinema falado com os famosos musicais da Cinédia, e também aí a indústria fonográfica, né, as primeiras produtoras de discos que vão se estabelecendo no Rio de Janeiro, produtoras internacionais como a Brunswick, norte-americana, depois a Columbia, a Victor. E neste gingado, mais um pouco à frente, o rádio, né, que já existe desde a década de 20, mas em 30 se torna popular, né, com a veiculação de publicidade, mudando aquele perfil educativo que tinha com o Raquete Pinto. Pois bem, Carmen está, né, nesse momento da cidade do Rio de Janeiro e no momento de ascensão do samba, né, de transição de um samba amaxixado para o samba moderno que conhecemos, que define, né, o que é o samba hoje. Carmen é filha de portugueses que chegaram no Rio de Janeiro no começo do século XX e viveram na Lapa, tinham uma hospedaria na Lapa, na Rua do Comércio, e um ambiente, né, como, da Lapa, como se sabe, boêmio. Carmen foi levada a gravar seu primeiro disco por Josué de Barros, né, um compositor, violinista, que frequentava a hospedaria da mãe, da família da Carmen, e atendendo, né, a uma tendência que já existia em Carmen, que queria ser artista. Carmen tinha isso no seu sonho de moça, de jovem da cidade carioca. Gostava de moda, gostava de cinema, era atenta às revistas, né, que cobriam aí os artistas de Hollywood. Então, Carmen queria ser modelo, queria ser atriz, e por que não, cantora. Então, com Josué de Barros, ela é levada a gravar seu primeiro disco, Geralmente, para chegar no disco, tinha que passar pelo teatro de revista, né? Mas as coisas estavam se modificando e Carmen já entra, né, nessa nova tendência. Grava seu primeiro disco com Josué de Barros e, desde então, né, começa a fazer algum sucesso. Carmen se torna uma das artistas mais importantes da década de 30. Ela, na década de 30, ela é quando ela constrói sua carreira. Ela é uma moça branca que vai cantar basicamente sambas e marchinhas e acompanhada por um grupo chamado Bando da Lua. A Carmen, ela faz aí uma espécie de mediação, né? Então, o samba, na década de 30, embora ele esteja em ascensão, ele ainda sofre muita resistência, né, das camadas médias que não queriam ver o Brasil representado por música de negros. Então, embora seja uma música em ascensão, existe muita resistência. Mas Carmen não é negra, né? Ela é uma moça de origem europeia, toca música de negro, mas ela acaba sendo uma mediadora entre dois mundos. E conta, evidentemente, com o grande apoio dos meios de comunicação de massa que estavam dispostos a alavancar o samba como música nacional, uma música popular brasileira. Nas revistas que eu trabalhei, né, como a revista O Cruzeiro, você lê constantemente essa ideia do samba como representante da canção popular brasileira. E a figura de Carmen Miranda aparece muito associada a esse processo de aceitação e aposta no samba como representante da nacionalidade. Junto com isso, não só as revistas, mas os meios de comunicação também. A indústria fonográfica, que vai, estrangeiras que aportam no Brasil, a elas interessam investir numa música que seja consumida como a música brasileira por excelência. E os sambas e as marchinhas, né, entram aí nessa classificação. Então, Carmen tem muita sorte por estar num momento rico, não é? E que se aposta tenazmente no sucesso da música popular brasileira, definida aqui, né, escolhida aqui, eleita aqui, como basicamente a música que tocava no Rio de Janeiro, a música popular que tocava no Rio de Janeiro.
E Tânia, você pode apontar aspectos que fazem a Carmen Miranda se destacar?
Bom, por que que Carmen se destaca, né? É importante dizer que nesses 10 anos que a Carmen fez sucesso no Brasil, né, a década de 30, Carmen não era propriamente, né, essa figura associada ao traje da baiana, que a torna conhecida no mundo a partir dos anos 40. Carmen, ela é uma intérprete muito, muito particular, muito singular, né? A Carmen traz, na sua forma de interpretar, ela não tinha uma voz potente, mas era muito afinada, e na sua forma de interpretar, ela traz características muito dela, né? Um dos pontos da Carmen, né, é a picardia, a ambiguidade do sentido das canções, né, um certo humor. Então, essa performance de Carmen vai acabar atraindo muitos bons compositores que se interessavam em ter a sua música gravada por Carmen, porque assim, né, essa música, essas canções que eram entregues a Carmen, né, tinham chance de despontar. Carmen vai gravar canções de Assis Valente, canções de Ari Barroso, canções de Gilberto de Carvalho. Então, os compositores, né, que podiam, né, queriam ter uma música gravada por Carmen, porque era a certeza de sucesso. Um dos espaços que Carmen conquistou também nesses 10 anos de Brasil, década de 30, foi nos chamados musicais da Cinédia. Esses musicais, eles são aí, vamos dizer assim, a antessala daquilo que vai ser conhecido como cinema da chanchada, né? Muito em cima dessa cultura carnavalesca brasileira. E a Cinédia ainda tinha, né, uma pretensão, vamos dizer assim, hollywoodiana, mas já tendendo, né, para investir nos musicais, tendo como parâmetro o sucesso, né, dos sambas e marchinhas. E Carmen vai estar aí, ela faz mais ou menos, se não me engano, 5 filmes na Cinédia na década de 30. Nunca de baiana. O primeiro filme que ela vai aparecer de baiana é num filme de 39 chamado Banana da Terra. A gente já vai falar sobre isso.
Muito bom, e agora vamos com mais música. Vamos escutar dois clássicos do nosso cancioneiro: Mamãe Eu Quero, de Vicente Paiva e Jararaca, e Tico Tico no Fubá, de Zequinha de Abreu. Vamos nessa!
If you think that's hot, wait till you hear what's cooking. Hey, you guys in Iceland, get ready for thaw. And you fellows in Alaska, take off your fur coats. Here she is, Miss Carmen Miranda.
Mamã, eu quero mamã. Dá chupeta, dá chupeta, dá chupeta pro bebê não chorar.
Mamã, 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 eu quero. Mamã, eu quero. Mamã, eu quero mamã. Dá chupeta, dá chupeta, dá chupeta pro bebê não chorar. Dorme, filhinho do meu coração. Pega a mamadeira e vem entrar no meu cordão. Que eu tenho uma irmã que é fenomenal. Ela é da poça e o marido é um boçal. Mamã, 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 eu quero.
Mamã,
mamã, eu quero.
Mamã,
mamã, eu quero. Mamã, dá chupeta, dá chupeta, dá chupeta pro bebê não chorar.
Mamã, 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 eu quero.
Mamã,
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 eu quero. Mamã, dá chupeta, dá chupeta, dá chupeta pro bebê não chorar.
E eu olho as pequenas, mas daquele jeito. Tenho muita pena não ser criança de peito. E eu tenho uma irmã que se chama Ana. De piscar o olho já ficou sem a festa. Não, mamãe, mamãe, eu quero.
Mamã.
Ai, mamãe, eu quero.
Mamãe,
mamãe, eu quero, mamãe. Dá chupeta, dá chupeta, dá chupeta pro bebê não chorar.
Mamãe, 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 eu quero.
Mamãe,
mamãe, eu quero.
Mamãe, dá chupeta, dá chupeta, dá chupeta pro bebê não chorar.
Mamãe, mamãe, eu quero. Mamãe, eu quero. Mamãe, eu quero, mamãe. Dá chupeta, dá chupeta, dá chupeta pro bebê não chorar.
Dica, dica. Dica, dica. O tico-tico tá outra vez aqui. O tico-tico tá comendo meu fubá. Se o tico-tico tenta que se alimenta, que vai comer umas minhocas no fubá. O tico-tico tá outra vez aqui. O tico-tico tá comendo meu fubá. Se o tico-tico tenta que se alimenta, que vai comer umas minhocas no fubá. Mas por favor, tira esse bicho do celeiro, porque ele acaba comendo o fubá inteiro. Tira esse tico de casa em cima do meu fubá. Tem tanta coisa que ele pode pinicar. Eu já fiz tudo para ver se conseguia. Botei ao piste para ver se ele comia. Botei um gato, um espatalinho, um sapão. Mas ele acha que o fubá é que é boa alimentação. E o tico-tico tá outra vez aqui. O tico-tico tá comendo meu fubá. Se o tico-tico tenta que se alimenta, que vai comer umas minhocas no fubá. O tico-tico tá outra vez aqui. O tico-tico tá comendo meu fubá. Se o tico-tico tenta que se alimenta, que vai comer umas minhocas no fubá. Mas por favor, tira esse bicho do celeiro, porque ele acaba comendo o fubá inteiro. Tira esse tico de casa em cima do meu fubá. Que tanta coisa que ele pode pinicar. papai eu já fiz tudo para ver se conseguia. Botei um bicho para ver se ele comia. Botei um gato, um espantalinho, um sapão, mas ele acha que o fubá é que é boa alimentação. E o tico-tico tá outra vez aqui. O tico-tico tá comendo meu fubá. Se o tico-tico tenta que se alimenta, que vai comer umas minhocas no fumar. O tico-tico-tico tá outra vez aqui. O tico-tico tá comendo meu fubá. Se o tico-tico tenta que se alimenta, que vai comer umas minhocas no fumar. Por favor, tire esse bicho do celeiro, porque ele acaba comendo o fubá inteiro. Tire esse tico de cá de cima do meu fubá, tem tanta coisa que ele pode pinicar. Eu já fiz tudo para ver se conseguia, botei alfice para ver se ele comia. Botei um gato, um espantalinho, um capô, mas ele acha que o fubá é que é boa alimentação. Tico, tico, tá outra vez aqui, o tico, tico, tá comendo meu fubá. Se o tico, tico, tenta que se alimenta, que vai comer umas minhocas no fumar. O tico, 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 tá outra vez aqui, o tico, tico, tá comendo meu fubá. Se o tico, tico, tenta que se alimenta, que vai comer umas minhocas no fumar.
Bacana, quem não conhece essas canções, hein? Tânia, tem alguns pontos que marcam aí a trajetória da Carmen, obviamente sendo uma cantora branca, mas atuando na difusão do samba, que era visto como um gênero de pessoas pretas. E, além disso, eu queria que você sinalizasse também a importância da atuação dela como uma das primeiras cantoras intérpretes, abrindo caminhos para as novas cantoras que surgiram durante a era do rádio, por exemplo.
Agora é interessante, né? Carmen, além de fazer essa mediação aí do samba, né? Trazendo ele do mundo negro para o mundo branco do entretenimento, porque é evidente que o samba estava nesse começo de século, né? Década de 20 e 30, estava muito ligado às escolas de samba, que também estavam no processo de ascensão dos anos 20 para os anos 30, né? Então, a imagem do samba estava associada ao negro, né? Ao morro e portanto, a um Brasil que não propriamente era a imagem desse Brasil civilizado e moderno. Mas, com os meios de comunicação, né? E com essa figura da Carmen Miranda, que saía daquele estereótipo de negritude, né, vinculado à música popular carioca, assim como por exemplo, Mário Reis, Francisco Alves, né, que são esses intérpretes brancos do samba negro, essa música ela vai, né, se colocando, se firmando nos meios de comunicação, né, e quebrando, vamos dizer assim, lentamente o preconceito. E que, aliás, é registrado pelas próprias canções dos sambistas, né? Que reivindicam o verdadeiro samba como samba negro. E esses compositores, não, muitos deles, né? Ou melhor, esses intérpretes, né? Como, por exemplo, Francisco Alves, né? Mário Reis, iam até o morro para buscar canções desses artistas para gravar, desses compositores para gravar. E muitas vezes pediam aí, compravam esses sambas, né, e registravam como os compositores ou coautores. Então, Carmen não só canta uma música negra, mas também é uma mulher num universo absolutamente masculino, né? Então a Carmen também tem esse outro ponto em que ela é bastante arrojada e de vanguarda. Ela consegue abrir caminho, né, para a mulher intérprete. Ela é uma das primeiras intérpretes femininas aí da música popular brasileira. Nos anos 40, né, com o rádio em ascensão, nós vamos ter aí o auge, né, das chamadas cantoras do rádio, dos anos 40, da década de 40. Né? Aí você tem famosas, como as Irmãs Batistas, Emilinha Borba, entre outras tantas, né, que vão estourar no rádio. Carmen é a precursora dessa linhagem.
E retomando a questão do sucesso internacional dela, o que você pode nos falar, Tânia?
E retomando mais uma vez, né, como é que Carmen vai fazer sucesso no exterior, né? Essa aí é banana da terra, né? Que eu tava comecei a falar e a responder numa outra questão sobre a trajetória da Carmen no cinema nacional. Bom, Banana da Terra aparece como um filme dentro de uma trilogia, né? Tinha Laranja da China, Banana da Terra e Abacaxi Azul. Então, em Banana da Terra, Carmen ia gravar uma canção do Ari Barroso, que cobrou um preço X, né, para ceder sua canção para o cinema, e no final das contas não foi aceita e improvisadamente foi chamado então Dorival Caymmi, né, por e Dorival Caymmi apresentou uma canção para Carmen que era justamente o que a baiana tem. E nesta música, né, performada então para as câmeras, Carmen se veste de baiana de acordo com a descrição da música de Dorival Caymmi. Pois bem, esse trecho do filme Banana da Terra se descola das telas do cinema e ganha vida longa no teatro. Carmen vai fazer um espetáculo no Cassino da Urca, em que ela, vestida com o traje de baiana, vai cantar um repertório. A figura da baiana, né, já tinha uma certa trajetória no teatro de revista, né, já tinha até uma passagem rápida pelo cinema norte-americano, mas com uma atriz mexicana, mas vai acabar, né, realmente se sedimentando na interpretação de Carmen Miranda. E a partir daí, o grande sucesso dela. Carmen foi descoberta por um produtor americano de passagem pelo Rio de Janeiro, Lee Schubert, que a viu no teatro da, perdão, que a viu no Cassino da Urca e a convida então para fazer espetáculos na Broadway. E dali foi um passo para Carmen e para Hollywood. Carmen leva com ela o Bando da Lua, né, garantindo, supostamente, né, garantindo uma sonoridade brasileira para suas canções. E desde então, né, a sua carreira no cinema internacional vai ser muito atrelada a esse estereótipo da baiana, que vai sofrer também uma série de complementações, adaptações, invenções a partir da cinematografia que Carmen vai fazer. E essa imagem da Carmen, né, que cola nela, não se descola mais, né, dessa figura, vamos dizer assim, estereotipada, não propriamente ligada somente à imagem de Brasil tropical, mas de uma latinidade, né, de uma América Latina que se mistura, né? Carmen é ao mesmo tempo argentina, Carmen é ao mesmo tempo brasileira, mexicana, cubana. Suas personagens, né, vão sempre representar essa mulher latina, né? Um tipo ciumento, selvagem, muitas vezes agressiva, né, ligada a uma sensualidade, muitas vezes promíscua. Então, ela vai simbolizar, né, uma figura feminina mais aproximada de uma passionalidade muito diferente das atrizes norte-americanas com quem ela contracenava, né? As loiras e ela aí no lugar da morena, né? E as loiras sempre angelicais, corretinhas, moças desejadas, e Carmen sempre uma figura controvertida. Aí, junto com isso, né, nem sempre as canções que Carmen vai interpretar são propriamente os sambas e marchinhas que fizeram dela a grande intérprete da música popular brasileira no Brasil. né? Então essas músicas também vão sofrer adaptações para um ouvido norte-americano, não familiarizado, não é, com a nossa música afro-brasileira, vamos chamar assim, né? Então, claro, tem o trabalho das orquestras, né, das chamadas big bands, e também aí adaptadas de acordo com o gosto do público norte-americano pelo Bando da Lua. Então isso vai fazer com que, quando o Carmen volta para o Brasil, depois dessa curta temporada nos Estados Unidos, a primeira vez que ela volta ao Brasil, né, em 40, ela vai ser bastante hostilizada, tanto por aqueles que esperavam, né, ver o sucesso da Carmen nos Estados Unidos representando a verdadeira música brasileira, como por aqueles que entendiam que ela estava levando para os Estados Unidos uma música de negros. Então ela não contentou nem gregos e nem troianos, e sofreu aí uma certa hostilidade, né? Ela vem, se apresenta num show organizado pela esposa do Getúlio Vargas, Darcy Vargas. Então quem vai assistir a Carmen é uma elite, e depois sai uma série de críticas nos jornais, na revista, sobre o repertório e a maneira como Carmen Miranda se apresentou. É preciso notar que a gente vivia um período bastante nacionalista, né? Década de 30 para 40, e aí essa coisa de Carmen representando o Brasil lá fora foi bastante controversa. Daí aquela música, né? Disseram que eu voltei americanizada, do Vicente Paiva e Luiz Peixoto, que fez muito sucesso, depois foi gravada aí pela Marisa Monte, Nausete, etc. Bom, mas assim, então, o que Carmen gravou nos Estados Unidos de música boa foi canções do Ari Barroso, né? Na Baixa do Sapateiro, que é maravilhosa. Quando eu penso na Bahia. E no Brasil, um compositor, né, Ari também foi um compositor muito gravado por ela no Brasil, mas outros compositores, como Assis Valente, com as canções Recenseamento, Minha Embaixada Chegou, canções também do Gilberto Carvalho, como Taí, que é uma marchinha de carnaval, né, que até hoje se escuta, até hoje se toca. Adeus Batucada, do Simval Silva, né, que são canções inesquecíveis na voz de Carmen Miranda.
Boa, então vamos aproveitar e escutar Taí e Na Baixa do Sapateiro, Carmen Miranda, no MPB Unesp.
Se tem que me dar seu coração. de gostar de alguém já é mania que as pessoas têm. Se me ajudasse Nosso Senhor, eu não pensaria mais no amor.
Tânia, seguindo o papo, você tem um livro sobre a Carmen intitulado It Verde e Amarelo de Carmen Miranda. Fala aí pra gente, em linhas gerais, o que, que você aborda no seu livro.
Sobre o meu livro, é um livro resultante de uma tese de doutorado, realizada no programa de doutorado da USP, sob orientação da professora Maria Lígia Prado, e foi publicado com o auxílio da FAPESP em 2004 pela editora Ana Blume. Esse livro, né, que me deu assim, muita alegria, né, em ver publicado essa obra no formato de livro, né, felizmente já esgotada há muito tempo, mereceria uma reedição, quem sabe aí na oportunidade a gente consiga fazer isso. Ele tem o foco justamente nessa importância da Carmen dentro desse ambiente de projeção da música popular carioca, como música popular brasileira, e sua, seu sucesso, né, fora do Brasil, a partir não propriamente da música, né, mas do cinema, né, o papel de Carmen Miranda no cinema é o cinema de Hollywood, e isso eu demonstro bastante nessa obra, né, que transforma Carmen Miranda nesse ícone, né, conhecido mundialmente. Né. Carmen, a partir de suas personagens, projeta não só a cultura brasileira, mas, como eu coloquei também, a cultura latina, a cultura latino-americana. Essa ideia, né, de que a capital do Brasil é Buenos Aires, né? Então isso é essa confusão toda que existe de América Latina. Mas de qualquer maneira, o cinema tem um papel muito importante aqui na carreira de Carmen, porque é ele que fixa, né, que preserva, que garante que Carmen se perpetue para além do seu próprio tempo. Então isso é bastante relevante, né, você pensar que o sucesso e a forma de eternizar a figura da Carmen Miranda foi, sim, né, a canção popular brasileira, mas muito mais o cinema de Hollywood. Né? Muitos daqueles que fizeram sucesso nos anos 30 nem sempre são lembrados, nem sempre têm a oportunidade de ser conhecido por outras gerações, como Carmen Miranda foi, graças à Sétima Arte. Então, esse é um aspecto que eu trabalho bastante no livro, né? Eu tenho dois capítulos, a tese tem cinco capítulos, eu tenho dois capítulos ligados ao cinema, um chamado Batuque e Remeleixos no Cinema Nacional e o outro da Brejeirice Nacional, a Wild Woman de Hollywood. Os outros capítulos, os outros três, né, a gente trabalha bastante com as canções interpretadas por ela, os principais compositores, e também a sua relação, né, a relação da sua personagem principal, que é a baiana de Dorival Caymmi, e a relação entre essa baianidade e o samba, né, entre a relação entre toda essa cultura afro-brasileira, e o universo da cultura baiana, né? Esse samba que sai da Bahia e vem para o Rio de Janeiro com a migração, né, de escravizados e depois libertos, né, nesses fluxos migratórios para a cidade carioca. Né? Então, como é que Carmen Miranda dá projeção, dá evidência e constrói representações a partir dessa cultura baiana, afro-baiana, podemos chamar assim. Então, o livro passa um pouco por essas questões. E também aborda bastante todo o preconceito que o samba tem na época, né? Como é que esse samba ele é inclusive reivindicado pelos seus compositores. Samba bom, samba autêntico é coisa de negro. Então, existe aí já uma construção identitária, de afirmação identitária em cima do samba, que estava sendo, vamos dizer assim, desapropriado da cultura negra e transformado em cultura popular brasileira. Complementando um pouco esse aspecto, né, da figura da baiana, da relação com a cultura negra, né, é importante lembrar que a imagem da baiana, ela está muito atrelada às figuras, né, a imagem da vestimenta da baiana está muito ligada às figuras dessas mulheres negras, né, que se deslocavam no espaço público, que aparece muito nas figuras do Debré, vendendo doces nos tabuleiros. E se você buscar, não é, toda essa indumentária, ela também faz uma referência muito, muito forte, está muito ligada às indumentárias dos orixás do candomblé. Então, a maneira como essa figura sai, vamos dizer assim, do terreiro e alcança as telas de cinema, a trajetória da Carmen Miranda, né, a música de Dorival Caymmi, nos dá exatamente, né, o mapeamento dessa ascensão e dessa, vamos dizer assim, transformação de uma cultura popular afro-brasileira numa cultura pop cinematográfica.
Então vamos agora de O Que Que a Baiana Tem, uma canção de Dorival Caymmi, mas aqui interpretada por Carmen Miranda.
O que é que a baiana tem?
O que é que a baiana tem?
Tem torso de seda, tem.
Tem.
Tem brinco de ouro, tem.
Tem.
Corrente de ouro, tem.
Tem.
Tem pano da costa, tem.
Tem.
Tem pata rendada, tem.
Tem.
Pulseira de ouro, tem.
Tem.
Tem saia engomada, tem.
Tem.
Tem sandália enfeitada, tem.
Tem.
E tem graça como ninguém.
O que é que a baiana tem? O que é que a baiana tem?
Como ela requebra bem.
O que é que a baiana tem? O que é que a
baiana tem? Quando você se requebra, caia por cima de mim. Caia por cima de mim. Caia por cima de mim.
O que é que a baiana tem? O que é que a baiana tem?
Mas o que é que a baiana tem?
O que é que a baiana tem? O que é que a baiana tem?
O que é que a baiana tem?
Tem torço de seda, tem.
Tem?
Tem brinco de ouro, tem.
Ah.
Corrente de ouro, tem.
Que bom.
Tem pano da costa, tem.
Tem.
Tem bata rendada, tem.
E que mais?
Pulseira de ouro, tem.
Tem.
Tem saia engomada, tem.
Tem.
Sandália enfeitada, tem.
Só vai no bolso quem tem.
O que é que a baiana tem? O que é que a baiana tem?
Só vai no bolso quem tem.
O que é que a baiana tem? O que é que a baiana tem?
Um rosário de ouro, uma bolotazinha. Que não tem balangandanjo, vai no bolso. O que não tem balangandanjo, vai no bolso.
Oi, não vai no bom fim. 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 Oi, não vai no bom fim.
Vai no bom fim quem
tem. O que é que a baiana tem? O que é que a baiana tem?
Só vai no bom fim quem tem.
O que é que a baiana tem? O que é que a baiana tem?
Um rosário de ouro, uma bolotazinha. Que não tem balangandanjo, vai no bom fim. O que não tem balangandanjo, vai no bom fim.
Oi, não vai no bom fim.
Outro clássico, hein? Tânia, no seu ponto de vista, qual a importância da Carmen Miranda para a cultura brasileira?
Bom, qual a relevância de Carmen para a cultura brasileira? É uma relevância muito grande, né? Vamos pensar uma coisa assim. Para começar, fazia parte do Bando da Lua Luiz de Oliveira. A Luiz de Oliveira foi o cabeça de ponte nos Estados Unidos para o sucesso da bossa nova lá. Né? Então, não precisa dizer muita coisa. Né? Não é exatamente pela figura de Carmen, mas é ela que possibilita, né, o translado desses compositores de samba para o Rio de Janeiro e a carreira desses músicos lá, abrindo espaço para a bossa nova. Caio Miranda também é uma figura que representa essa tropicalidade, essa forma de ser, né, ao mesmo tempo brasileira e latina, né, essa característica de trazer para a canção a ambiguidade, a picardia, o samba, né, queira ou não, e as marchinhas, de alguma forma, alcançam um público mais amplo, para além das fronteiras nacionais. Sobretudo, a imagem do carnaval, né? Carmen é muito associada a essa figura carnavalizada, a essa imagem da fantasia, a essa imagem do mundo de ponta cabeça, do Bakhtin, a essa figura que vai ser recuperada lá na frente, né, pelo movimento tropicalista do Caetano Veloso, né, Carmen Miranda Dadá, né, fazendo uma referência aí também ao dadaísmo. Então, e depois você pode até pensar um pouco mais à frente, o próprio Cinema Novo com as alegorias de Brasil, né, Carmen é uma alegoria de Brasil. Então, eu diria que Carmen está muito associada a essa afirmação de uma brasilidade extremamente criativa, multifacetada, uma bricolagem do que seja as representações de Brasil, desde a ideia de mestiçagem, como a própria negritude que está aí presente.
E você acha que a música da Carmen é atual? Pois até hoje a gente ainda vê artistas referenciando a figura dela na música brasileira, correto?
Sim, eu acho que a música da Carmen é muito atual, né? Até porque o nosso repertório de samba, ele é um repertório constantemente gravado, né? Então, Carmen deu luz a essas canções, né, a esses intérpretes, e ao fazer isso, ela chamou a atenção dessas canções para regravações. Bom, citando alguns artistas que gravaram canções da Carmen, né, regravaram o repertório da Carmen, desde a Daniela Mercury, com o que a Baiana tem, Gal Costa, né, também, né, colocou na sua voz algumas canções dos repertórios de Carmen, Simone regravou aí Camisa Amarela, Fernanda Takai, né, do Patufu, também tem canções de Carmen, se dedicou ao universo de Carmen Miranda com releituras de suas canções. Nausete tem um disco produzido só com canções de Carmen. Então, são muitos os nomes, né? Marisa Monte, são muitos os nomes de cantoras brasileiras recentes, relativamente recentes, né, que regravaram esse repertório que fez muito sucesso na voz de Carmen na década de 30.
Bacana. Tânia, muito obrigado por mais uma participação sua aqui no MPB Unesp. É sempre uma bela aula poder falar contigo, né? Uma aula sobre música e cultura. E quando puder, apareça. Tá joia?
Bom, obrigada, Renato, por essa oportunidade. Falar de Carmen, né, é sempre muito importante. Eu gostaria de acrescentar aqui que algum tempo atrás, uns 10 anos atrás, eu tentei trazer essa história da Carmen para um livro dedicado aí aos jovens, né, infanto-juvenil, por uma editora de Minas Gerais. E, na época, né, a família da Carmen impediu que esse livro fosse publicado porque queria que a cada livro vendido fosse dado $1 para o Instituto Carmen Miranda, entre aspas, né? Instituto significa o bolso aí dos familiares da Carmen. Como se algum intelectual vivesse de vender livro. A gente sabe que a gente não ganha nada com isso, né? Agora, o que acontece? Eu gostaria de deixar isso registrado aqui. Quando se cria empecilhos, né, com essa falsa ideia de que se ganha dinheiro vendendo livros dessas grandes personalidades brasileiras, né, o que, que essas famílias conseguem de fato? Né? Se elas estão achando que elas estão se protegendo, porque assim, né, outros não ganharão dinheiro, não explorarão a figura dessas personagens, na verdade, o que elas estão conseguindo de fato é impedir que figuras, celebridades, eu diria, né, importantíssimas da cultura brasileira, fossem conhecidas por outras gerações. Isso sim eles conseguem impedir. Né? Ao cercear a publicação dessas obras, ao impedir que seja publicada, né, um livro, vamos dizer assim, paradidático, né, que leve essa personagem fantástica, muito imbricada à história da cultura brasileira do século XX, para a sala de aula, o que se consegue, de fato, é torná-la, né, esquecida, né, torná-la... alguém apagada, né, da cultura nacional. Né? Então, uma figura tão importante como Carmen acaba sendo, na verdade, deixada de lado. Então, é um apelo, né, que aproveito aqui a oportunidade do seu programa para mostrar, né, um outro lado muito importante de se liberar, de se apoiar essas publicações didáticas, paradidáticas sobre estas obras. Né? Aliás, deveria haver uma lei, se essas obras são dedicadas à educação, né, não se deve, né, cobrar nada sobre elas em termos de direito autoral. Agora Carmen está fazendo, né, a morte de Carmen aí já tem mais de 70 anos. Então, a partir de agora, a figura de Carmen, né, torna-se pública. Sem necessidade de pagar direito autoral. Mas para isso foi preciso 70 anos se passarem. Né? É uma pena, tanto tempo assim decorrido, e durante esse tempo praticamente submetida, né, a essa forma de apagamento. Agora, daqui para frente, está aberto, né, não se tem que pagar mais nada para falar de Carmen. Mas é isso. Muito obrigada, né? E, mais uma vez, um prazer imenso falar dessa personagem brasileiríssima que foi Carmen Miranda.
Maravilha! Essa foi Tânia Costa Garcia, que sabe tudo de Carmen Miranda, docente do campus da Unesp em Franca e gente boníssima, parceira aqui do MPB Unesp. Para finalizar, vamos escutar Disseram que Voltei Americanizada, uma composição de Vicente Paiva e Luiz Peixoto. É isso aí, um grande abraço a todos e até o próximo MPB Unesp. Valeu!
E disseram que eu voltei americanizada, com burro do dinheiro que estou muito rica, que não suporto mais o breque de um pandeiro e fico arrepiada ouvindo uma cuica. Disseram que com as mãos estou preocupada e corre por aí que eu tenho certo zum zum, que já não tenho molho, ritmo nem nada, e dos balangandãs já nem existe mais nenhum. Mas pra cima de mim, pra que tanto veneno? Eu posso lá ficar americanizada, eu que nasci com samba e vivo no sereno, topando a noite inteira a velha batucada nas rodas de malandro, minhas preferidas. Eu digo é mesmo, eu te amo e nunca I love you. Enquanto houver Brasil, na hora das comidas, eu sou do camarão, ensopadinho com chuchu. Disseram que eu voltei americanizada, com o burro do dinheiro que estou muito rica, e não suporto mais o breque de um pandeiro e fico arrepiado ouvindo uma cuica. E disseram que com as mãos estou preocupada e corre por aí que eu sei certo zum zum, que já não tenho molho, ritmo nem nada, e dos balangandãs já nem existe mais nenhum. Mas pra cima de mim, pra que tanto veneno? Eu posso lá ficar americana, eu que nasci com samba e vivo no sereno, topando a noite inteira a velha batucada nas rodas de malandro, minhas preferidas. Eu digo é mesmo, eu te amo e nunca ele ouviu. Enquanto houver Brasil, na hora das comidas, eu sou do camarão ensopadinho e com chuchu. Thank you.
cima de mim, pra que tanto veneno? Eu posso lá ficar americanizada. Eu que nasci com samba e vivo no sereno, topando a noite inteira a velha batucada. Nas rodas de malandro, minhas preferidas, eu digo é mesmo, eu te amo e nunca ele ouviu. Enquanto houver Brasil, na hora das comidas, eu sou do camarão ensopadinho com chuchu.
Podcast Unesp.